Olá pessoal, meu nome é Larissa. Eu venho aqui apresentar para vocês o podcast, né? Na verdade, esse podcast faz parte de uma série que se chama História em 20 Minutos, né? Eu apresento essa série de podcast juntamente com a Raíssa e a Roberta, que vocês vão ver aí, né? Elas nos próximos podcasts. Essa série de podcast faz parte de um projeto que se chama Humanas e Manos, que foi criado para substituir o estágio presencial, do nosso curso. Nós somos estudantes de história do sétimo semestre da FMU. E esse projeto foi criado, né, dos podcasts por conta da pandemia do novo coronavírus. Então foi uma forma que a instituição encontrou para que a gente pudesse cumprir, né, o nosso estágio, preparasse umas aulas e deixasse disponível para o maior número de pessoas possíveis nesse momento. Essa série de podcast ela fala um pouco sobre a história moderna, né, esse período, esse recorte, e ela é destinada para alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental 2. Porém, se você ainda não chegou lá, ou se você já passou do sétimo ano, né, ou já concluiu seus estudos, ainda assim você é muito bem-vindo aqui com a gente, tá? Este é o quinto podcast de uma série de 20, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os artistas renascentistas, né? Hoje a gente. Só lembrando, se você não ouviu os podcasts anteriores, escutem, né? Estão bem legais e é bom também para que vocês consigam acompanhar com a gente tudo que nós estamos falando aqui, tá bom? Bom, então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho, né, sobre o simbolismo de alguns itens, né, que aparecem e se repetem em algumas obras, algumas técnicas de pintura, e hoje a gente vai aprender um pouquinho, né, sobre os tartarugas ninjas, né? Por que esse nome? Porque coincidentemente, né, os quatro pintores mais famosos aí do renascentismo, eles tem o nome dos tartarugas ninjas, que é o Michelangelo, o Leonardo, o Donatello e o Rafael. E hoje, como a gente, né, o próprio nome do podcast já diz, a gente só tem 20 minutinhos, então a gente vai aprender um pouquinho, né, a gente vai falar um pouquinho de quem foi Michelangelo e das suas obras. Mas no próximo podcast a gente fala um pouquinho sobre o Leonardo, Donatello e o Rafael. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o simbolismo que se tem, né, em algumas pinturas renascentistas. Lembrando que tudo que for falado aqui, vocês podem jogar no Google, enfim, e procurar essas obras para ver a imagem, né? Porque como o podcast é só o áudio, fica difícil de vocês, enfim, visualizarem, né? Então, se puderem acompanhar esse podcast aí com a aba da internet aberta para acompanhar, né, e ver as imagens, seria muito legal. Então vamos lá. Vale lembrar que o renascentismo é um movimento que ele surge, né, no meio urbano, na cidade, ali nos burgos, né, um movimento burguês. Então, os maiores símbolos que a gente vai ter nesse momento são símbolos ligados ali à vida urbana, né, que aparecem em algumas obras. E lembrando também que a gente falou que houve o rompimento, né, com alguns dogmas religiosos, né, em especial da Igreja Católica, mas não como um todo, né? Afinal de contas, aquelas pessoas que produziam conhecimento, por mais que elas estivessem rompendo com alguns dogmas da igreja, elas continuavam cristãs e continuavam católicas, né? Bom, então a gente tem uma quantidade muito grande de produção, né, de obras voltadas para a igreja, né? Obras feitas e encomendadas pela Igreja Católica. Então, um dos símbolos, né, que a gente tem em alguns quadros e que se repete bastante é o Espírito Santo, a pomba branca, né? Então, a pomba branca nessas obras, desculpa, não articulei direito, ela simboliza o Espírito Santo, né? Aquele que traz a luz, o conhecimento, aquele que vem anunciar algo. Outro símbolo também é o lírio, né? A flor do lírio. Esse lírio, ele simboliza a pureza da mulher, né? Então, a virgindade. Então, geralmente, você vê o lírio ali presente em algumas pinturas que tem, que retrata a Virgem Maria. Outro símbolo são as escrituras, né? Geralmente, ou elas, geralmente, nesse momento, elas estão em papiro, sabe? Como se fosse um pergaminho. Então, aquele pergaminho, aquele, né, papiro ali que está representado, eles simbolizam as escrituras sagradas, né, a Bíblia. Outro símbolo é que sempre que, né, essa figura ela está sentada no chão, isso está simbolizando a humildade. Esses símbolos a gente vê bastante a gente consegue observar essas coisas em algumas obras, como eu disse, católicas, né? Então, tem algumas obras que retratam a Virgem Maria no qual ela está sentada ao chão, né? Isso significa que ela é humilde. Na pintura como um todo, você tem a vela acesa, né? Uma vela acesa, se você vê em alguma obra, aquela vela vai representar a presença de Deus. Porém, né, se nesta imagem você tem a Virgem Maria e uma vela apagada, significa que a presença de Deus está no ventre de Maria, né? A presença de Deus já está no seu filho, encarnado, né? Nesse contexto católico, nesse contexto religioso. Então, esses são alguns símbolos, que se fazem presente em algumas obras do Renascimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de pintura. Na Idade Média, era usada a técnica que se chama têmpera, né? Ai, mas o que que é isso? É uma mistura de pigmentos moídos, né, a uma emulsão de gema de ovo. Então, você tinha pigmentos, né, que são cores, que você misturava aí com a gema do ovo para fazer as cores, né? Essa mistura, a têmpera, ela permitia uma camada bem, você produzir uma camada fina, bem resistente e de secagem muito rápida, né? E essa pintura, ela ficava como um brilho de joia. Então era uma figura muito brilhante, assim, né? Não uma pintura fosca, apagada, ela era mais cintilante mesmo. Então, o problema, né? O problema e a solução, né, para o tipo de obra que você faz com esse tipo de coisa é que ela secava muito rápido, né? E com o Renascimento vem aí uma nova técnica, né, que é a tinta a óleo. Né? Então você tinha ali uma substância viscosa misturada ao pigmento de secagem lenta, então demorava mais para secar, permitindo grande variedade de efeito. Então, como ela demora muito para secar, você consegue fazer muitos efeitos ali com pincéis, né? Isso permitiu uma escala de tonalidades intermediárias e delicadas, né? Então você conseguia fazer mais tonalidades de cores, né? Você conseguia ir aplicando uma cor por cima da outra e misturando ela ali mesmo no aonde você estava aplicando, né? E por ela não secar tão rápido, você consegue fazer a mistura de tintas, né, dela ali mesmo, de pigmentos com essa mistura. Você consegue misturar, enfim, ir pintando. Não precisa ser algo necessariamente muito rápido, de faz a têmpera, já tem que aplicar porque senão ela seca, né? A tinta óleo possibilita também a mistura de cores, né, no próprio painel. Como eu disse, você consegue ir misturando ali com um pincel, né? Então você consegue, ela permite, né, diferentes matrizes, diferentes sombras. Você consegue criar vários efeitos justamente porque essa tinta ela não seca rápido. Então você tem mais cores, você não tem mais aquelas cores fechadas e mais padronizadas, igual você tinha na Idade Média. Consequentemente, você tem, né, a possibilidade de fazer obras que lembram muito mais o real, né? E acho que uma curiosidade interessante é que não se assinava obras de arte antes do Renascimento, né? Porque se tinha ali a ideia do coletivismo com o Renascimento, né, que a gente conversou no podcast anterior, vem aí o individualismo, a valorização do ser humano, né? Então a obra entra como uma forma de valorizar o trabalho. Assinar uma obra significa que você está deixando claro que foi você que fez e que você quer reconhecimento por aquilo, né? Na Idade Média você não sabia quem fez, né? Você tinha, houve produção artística, obviamente, mas você não sabia quem produziu, né? E um exemplo, né, uma tela assim bem legal de você ver alguns símbolos do Renascimento é a tela do casal Arnolfini, né? Ele tem um candelabro que é muito legal, muito bonito, realmente assim é algo impressionante. E ele, esse candelabro, ele jamais foi reproduzido a olho nu. Ninguém conseguiu olhar para aquele candelabro e reproduzir ele pintando até hoje, assim. Então é algo bem legal. E os simbolismos que eu falei anteriores, né? A vela, você tem uma série de simbolismos nesse quadro que é muito, muito bacana, né? Inclusive o candelabro, quando você olha para ele, você vê que ao lado do homem as velas estão acesas e ao lado da mulher as velas estão apagadas, porque a mulher ela faleceu. Então foi um quadro no qual você, a pessoa, né, que pagou, o homem, né, o esposo, o viúvo que pagou para homenagear a sua amada que havia falecido, né? Então isso é bem legal, porque você consegue observar alguns pontos e algumas características das obras humanistas nesse quadro. É um quadro muito clássico do Renascimento, assim. E você tem um jogo de luzes, né? Você tem um espelho no fundo que está refletindo a cena, né, da figura do quadro, como se fosse mesmo uma fotografia. É muito interessante, muito legal. Bom, agora a gente vai começar a falar, né? Agora que a gente entendeu um pouquinho, né, sobre as técnicas de pintura, a gente vai entrar um pouco lá para conhecer os quatro pintores, né? Um dos quatro pintores mais famosos e conhecidos, né? A gente, nesse podcast, como eu havia falado, vai conhecer um pouquinho do Michelangelo, né? Ele era um construtor, e ele quis se aventurar no mundo das pinturas, né? Ele gostaria de ser um pintor, para concorrer com Leonardo da Vinci, que era o seu rival, assim, inimigos de uma vida, né? Michelangelo e Da Vinci não se bicavam, não eram parceiros. Para falar bem a verdade, Michelangelo odiava Leonardo da Vinci. Então ele decide começar a pintar para concorrer aí com Leonardo, né? E é interessante a gente falar que existia uma hierarquia ali sobre as artes, né? Então você tinha uma hierarquia de pintores, né? Havia uma comparação sempre com o trabalho um do outro. Bom, o Michelangelo, né? Só para deixar aqui, né? Ele viveu entre 1546 até 1626, né? Ele foi quem plenamente exemplificou o conceito de genialidade como inspiração divina, né? Então, os seus admiradores, eles não eram os únicos assim a ver essa luz de gênio nele, né? De ser uma pessoa genial. Ele se via como um gênio, né? Ele olhava para o seu trabalho e reconhecia a sua genialidade ali em tudo que ele produzia, né? E aqui, novamente, mais uma característica do Renascimento é a valorização do eu e do que eu produzo, né? E assim, essa genialidade dele, muitas vezes ele pareceu uma maldição, né? Porque ele se cobrava muito, né? Porque havia sempre uma expectativa se a próxima obra de Michelangelo vai superar a anterior. E se não superar, vai decepcionar. Então ele se cobrava muito e por isso que Michelangelo tem uma série de obras inacabadas. Ele não conseguia finalizar suas obras justamente por essa cobrança, sabe? De ficar, ai, mas e se não superar a anterior? Essa vai ser inferior, né? E as pessoas vão comentar que eu não trabalhei tão bem. Então, ele se cobrava muito, né? Ele não tava assim, essa genialidade dele, na qual ele mesmo reconhecia, não fez bem para ele. E ele não reconhecia nenhuma superioridade àquela que era ditada, né, por sua genialidade. Então ele não se sentia superior por ser um gênio, né, por conseguir fazer aquele trabalho. Assim, ele reconhecia sua genialidade, que ele tinha aptidão, né, enfim, conseguia ali realizar obras maravilhosas, né, que ele tem alguns trabalhos como pintor, né, e alguns trabalhos importantíssimos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas assim, as suas maiores obras, né, e mais famosas são esculturas. E, enfim, ele não se achava superior por esculpir algo, né? Até porque no Renascimento se tinha aquela ideia de que todo mundo consegue produzir e aprender algo, né? Basta querer. Mas a gente sabe que não é assim, né? Cada pessoa tem competências, habilidades completamente diferentes. E que pode ser sim que você consiga reproduzir alguma coisa, que você consiga aprender algo novo, mas, por exemplo, eu não conseguiria esculpir no mármore, né? Enfim, nunca tentei, mas assim, pelas minhas esculturas de massinha, já dá para saber que não é lá a minha praia. Mas, né, se tinha essa ideia na época, né? Então ele se torna, como eu falei, um escultor. Mais exatamente um entalhador de estátuas de mármore, né? E aqui a gente vale, né, ressaltar que a arte não era uma ciência nesse momento, né, mas uma criação do homem, né? E o fato de você esculpir uma estátua, entalhar um mármore e fazer daquele mármore uma estátua perfeita, fazia de você um criador, né? E aí eles faziam uma associação à criação divina. O homem também é capaz de criar. E o homem cria através da arte, né? Bom, o Michelangelo, nas suas pinturas, ele tinha um traço muito grosso, diferente do da Vinci, que tem um traço mais fino, né? Mais delicado. O Michelangelo não. Ele já tinha um traço bem grosso, bem forte assim, né, nas suas figuras. Bom, uma das suas obras, né, acho que você tem duas esculturas, algumas esculturas dele que são bem famosas, mas aqui a gente vai falar de duas, né? Uma delas é a estátua de Davi, o gigante de Florença, né, como é conhecido, é uma estátua bem grande. E ele esculpiu, né, essa estátua quando ele tinha apenas 26 anos. Eu já tenho 27 e não consegui esculpir um boneco de neve de massinha, né? Mas tudo bem, acontece com todo mundo, gente. Então ele esculpe essa estátua, no qual, se vocês jogarem aí no Google, né, e derem zoom, procurarem imagem de proximidades, vocês vão ver a riqueza de detalhes que essa imagem ela foi esculpida, né? A forma como ele esculpiu esse mármore que vai apoiar a perna dele atrás para dar sustentação ao peso da estátua, sem comprometer as formas físicas, a forma física e a simetria do corpo, né? Você tem detalhes da mão, dos dedos, né, enrugados. Você tem detalhes da veia no pescoço, né? E assim, vale ressaltar aqui que o mármore que foi usado para esculpir o Davi, ele era considerado um mármore de baixa qualidade. Então, foi uma pedra que ninguém quis esculpir porque achava ela muito inferior, né? E por essa pedra, né? Dessa pedra de baixa qualidade, olha o que saiu. Uma estátua conhecida no mundo inteiro, né? Até hoje em dia a gente vê às vezes umas blusinhas aí com umas estampas dessa estátua. Outra estátua muito, muito famosa é a Pietà. A Pietà é aquela estátua no qual você tem a Virgem Maria sentada com o Cristo morto em seus braços. Essa estátua, ela tá na Basílica do Vaticano, né? Vale ressaltar que o Davi, que Michelangelo esculpiu, ele foi esculpido com o intuito de deixá-lo no a céu aberto, né? Mas, enfim, a estátua ficou muito, né, muito bonita, enfim, com traços bem realistas. E ganhou, né, uma admiração do público muito grande, e ela acabou indo para o museu mesmo, né? A Pietà já foi esculpida, né, para ficar na igreja mesmo. E você tem também uma riqueza de detalhes muito grandes, muito bonitas. Essa estátua, né, a Pietà, ela ficou tão famosa, mas tão famosa, que até hoje em dia, quando você vai comprar uma estátua semelhante a essa, né, da Virgem Maria com Cristo morto nos braços, você chega numa loja e pede a Pietà, né? Inclusive, outros artistas que fizeram pinturas ou, enfim, esculturas nessa linhagem reproduziram a Pietà, né? Então, é realmente uma obra assim famosa no mundo todo, né? E agora, para falar um pouco sobre a, né, sair um pouco das esculturas e falar sobre as obras, né, as suas pinturas, ele pintou o teto da Capela Sistina, né, e o quadro A Criação de Adão, né, no qual você tem Deus de um lado e Adão do outro, que eles estão quase tocando o dedo, né, indicador. E também o Juízo Final, que ele pintou no altar da Capela Sistina, né? É legal porque quando você coloca lá o Juízo Final no Google, você consegue ver que ele está dividido no meio, esse Juízo Final, né? Na parte de cima você tem a parte do divino, e na parte de baixo dessa obra você tem a parte do mundano, né? E uma curiosidade legal sobre essa obra é que ela foi feita, né, uma obra feita pela contrarreforma da igreja depois da reforma protestante, que também vai ser assunto para os próximos podcasts. E também ele não pintou o juízo final, nenhum dos personagens estavam de roupa, né? E aí quando ele entrega esse ar fresco, né? A igreja não aceita, né? Fala, como assim você vai deixar a nudez exposta no altar da igreja, né? Então, eles precisam contratar outro pintor para ir lá e pintar as roupas, né? Em cima do ar fresco de Michelangelo, que ele não pintou com roupa, né? E até tem uma história bem legal assim, que ele não queria terminar a Capela Sistina, né? Então eles levaram, né, o Michelangelo, isso é história, né? Acho que vale aí uma pesquisa mais detalhada. Eles levam, né, ele até lá e trancam ele dentro da Capela Sistina para falar: "Não, essa obra que você começou e você tem que terminar, né? Não dá para entregar a igreja pela metade." Bom, isso foi um apanhado muito rápido de tudo que Michelangelo, né? Assim, eu fiz alguns recortes das obras de Michelangelo que eu considero mais importante. Não significa que essas são as mais importantes. Enfim, é a que eu escolhi. E fica o convite para que vocês pesquisem mais obras, né? Vejam as obras que eu citei aqui. Vejam mais obras, porque ele realmente é um gênio que vale a pena ser estudado. E aí, fica o convite para acompanhar os próximos podcasts, que a gente vai falar um pouquinho sobre as próximas tartarugas ninjas, né? Que é o Leonardo, Donatello e o Rafael. Bom, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa se possível. E é isso. Tchau, pessoal!